temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Luiz Cláudio Canuto.
Atualmente, as instituições de ensino superior brasileiras movimentam 15 bilhões de reais. De cada 5 faculdades que existem hoje, 3 surgiram nos últimos 9 anos. E se hoje existem 2 milhões e 100 mil estudantes nas faculdades privadas, em 2008 as projeções apontam que existirão 6 milhões e 300 mil alunos no ensino superior. Esse crescimento, que deve se tornar ainda maior no futuro, atrai a atenção de investidores estrangeiros. Na OMC, Organização Mundial do Comércio, existem 4 propostas para mudarem as regras de educação no mundo. A ideia é permitir que os serviços de ensino sejam comercializados livremente, o que facilitaria a atuação de grupos educacionais estrangeiros no Brasil. A ideia é apoiada principalmente pelos Estados Unidos, Japão, Austrália e Nova Zelândia, que exportam tecnologia de educação. O Palavra de Especialista de hoje vai discutir se educação é um bem social de cada país ou um serviço, que pode ser discutido na OMC como se discute aço, banana ou café. Vamos conversar com a doutora Maria Tereza Leme Fleury, socióloga e diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. E também com o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Carlos Roberto Antunes dos Santos. E é com ele que começamos o Palavra de Especialista de hoje. Carlos Roberto, bom dia. É um prazer tê-lo conosco no Palavra de Especialista.
Bom dia.
Carlos, qual a posição do governo Lula sobre essa ideia da abertura do mercado de educação superior no Brasil?
Veja, tem algumas preliminares que são muito importantes de serem colocadas, né? Há realmente uma expansão mundial de demanda por ensino superior, né? Essa demanda aumenta consideravelmente, né? E isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro ou da América Latina, é em geral. Numa sociedade do conhecimento, o conhecimento hoje é indiscutivelmente a chave, né, para a ascensão à vida profissional, mas não qualquer conhecimento, conhecimento de qualidade, um conhecimento realmente competente. E é isso aonde você vai buscar esse conhecimento exatamente na educação superior, nas instituições de ensino superior, né, que você vai encontrar realmente conhecimento de qualidade. Portanto, esta demanda que bate as portas das instituições de ensino superior, né, não é um fenômeno nacional, é mundial. No Brasil, né, pela Constituição, né, a educação é um bem público, né, pelo Estado e pela família, né, é um bem público. Portanto, se é um bem público, ela não é um serviço, né? Ela não é uma mercadoria, ela não pode ser algo que se coloque sobre um balcão onde se vende e se compra, né? A educação é, acima de tudo, um bem público. E, nesse sentido, a educação, considerada um bem público, né, ela tem que ser preservada. Tem que ser preservada e, portanto, não pode ser colocada na condição de serviço. Exatamente porque ela não é um serviço, né? Ela é uma concessão do poder público às instituições públicas, às instituições privadas, para desenvolver uma atividade que é considerada bem público pela Constituição. Nesse sentido, é que se trabalhar a educação como mercadoria, né, não é, de forma alguma, qualquer objetivo do governo atual, né, muito pelo contrário. A preservação da educação como bem público é um preceito constitucional.
Bom, então o Brasil tem uma posição fechada sobre esse assunto.
Inclusive nós temos, quem tem ouvindo, né, o Ministério da Educação, o Itamaraty tem colocado essa questão do ponto de vista internacional, né?
Agora, secretário, diante da demanda por educação no nosso país, né? Atualmente são 2,1 milhões de alunos. E as projeções indicam que em 2008 serão 6,3 milhões de alunos. Quer dizer, existe uma demanda muito grande por educação superior no nosso país. Dessa forma, não poderia haver uma espécie de negociação que mantivesse o currículo escolar inatacado e o Brasil pudesse receber contrapartidas comerciais dos países que colocassem, que comprassem ou que investissem na educação brasileira? Ou isso é impossível?
Olha, veja, os últimos números do censo de 2002, se nós atualizarmos para os dias de hoje, né, portanto o mês de outubro, nós já temos 3 milhões e meio de estudantes universitários no país, aí incluindo das universidades públicas e das universidades privadas, né, das particulares. Nós temos aí 3 milhões e meio de estudantes. Desses 3 milhões e meio de estudantes, né, aproximadamente 2 milhões e 200 mil estão nas instituições particulares e os outros nas universidades públicas, federais, estaduais e municipais. Né? Bom, portanto, um número bastante expressivo. Né? O Plano Nacional de Educação, ele prevê para 2010 que 30% dos estudantes da faixa etária de 18 a 24 anos estejam na universidade. Essa é uma meta muito difícil de ser alcançada. Nós estamos com 3 milhões e meio de estudantes, né? Nós vamos chegar para dobrar isso, né? Para chegarmos realmente a esses números previstos no Plano Nacional de Educação, é necessário uma expansão do ensino superior assim, numa velocidade muito maior do que está acontecendo. Isso é preocupante porque se coloca em jogo a questão da qualidade, né? Claro que nós vamos ter daqui a pouco uma maior difusão do ensino à distância, o que é muito importante, né? Mas de qualquer maneira não vai chegar realmente a alcançar esses números, né? Portanto, digo isso, né, porque é necessário apoiar a expansão do ensino superior, mas apoiar a expansão do superior com qualidade. E essa expansão só se fará realmente com um processo de avaliação. Hoje nós não temos um sistema de avaliação, temos instrumentos de avaliação, como é o caso do Provão, mas é um instrumento extremamente limitado, deficitário, problemático, né? Por isso que o Ministério está colocando em discussão a proposta de uma comissão para se criar no Brasil um sistema nacional de avaliação da educação superior. Bom, nesse sentido, estou colocando tudo isso para chegar à sua pergunta, né? Que seriam, digamos, a questão das compensações. Eu considero, e aqui é uma oposição minha, né, como secretário de Educação Superior, eu considero que nós não podemos nos submeter, né, às imposições da Organização Mundial do Comércio ou das relações internacionais a nível do comércio, chegar às imposições de fazer que, mesmo que a educação como bem público, ela seja realmente algo de domínio brasileiro, de domínio nacional, ela possa ser, digamos, um produto de compra e venda no comércio internacional. Isso eu considero inadmissível, isso, né? Eu acho que nós temos problemas aqui no que diz respeito a muitas instituições, principalmente privadas, né? No que diz respeito à qualidade da educação que elas ministram, mas é uma questão que o Brasil tem que corrigir. Isso é um problema do Brasil. E só irá corrigir realmente, como eu disse agora há pouco, com um sistema nacional de avaliação da educação superior, onde a gente avalie não apenas o curso, o estudante, mas avalie a instituição como um todo. Então, nesse sentido, para responder a tua questão, é essa a minha posição.
O Palavra de Especialista está com o secretário de Educação Superior, Carlos Roberto Antunes dos Santos. E daqui a pouco vamos conversar com a doutora Maria Tereza Leme Fleury, que é sócia e diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. O tema de hoje é a abertura do mercado do ensino superior, um tema que está sendo discutido na Organização Mundial do Comércio. Secretário, com relação aos transgênicos, houve uma divergência dentro do governo Lula, o que gerou a discordância da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a saída do deputado Fernando Gabeira, do PT. Em relação a essa abertura do ensino superior, essa posição que o senhor apresentou é uma posição fechada dentro do governo Lula ou esta é uma posição do Ministério da Educação que é apresentada ao governo Lula e, portanto, está aberta a discussões com o Ministério das Relações Exteriores, por exemplo?
Veja, essa questão não está posta ainda na ordem do dia, para que realmente aconteça uma posição, como você coloca aí, oficial do governo brasileiro. O governo brasileiro não está ainda colocando essa questão do ponto de vista formal, né, oficial, né, o que tem uma posição, por exemplo, do ministro Cristóvão, que lá na Unesco, no seu discurso de abertura da Conferência Brasil Mais 5, havia colocado, né, a preservação da educação como bem público contra a mercantilização, que é a posição do MEC. Agora, isso não está sendo colocado ainda como uma proposta de governo, exatamente porque ainda não foi, essa questão não foi colocada ainda na ordem do dia. A hora que vai ser colocada, então, haverá realmente essa discussão, né?
Bom, e quando que esse assunto deve estar na ordem do dia, como o senhor falou?
Bom, veja, eu acho que isso deve acontecer logo, porque o Brasil deve se posicionar logo, né, a respeito dessa questão. Inclusive agora, nós vamos realizar um seminário internacional chamado Universidade 21, onde esse tema vai ser debatido, agora em 25, 26 e 27 de novembro. Esse tema vai ser debatido, inclusive faz parte de uma mesa redonda, onde virão especialistas, né, debater esse tema, inclusive do próprio Brasil.
Secretário, o senhor falou ainda há pouco que o Brasil ele não tem método de avaliação, ele fez aí uma crítica ao Provão, né? E surgiu essa ideia pelo ministro Cristóvão Buarque do PAIDEA. Ela vai ser colocada em prática e a partir de quando?
Não, veja, não é uma ideia do ministro Cristóvão. Na verdade, foi uma comissão constituída pela Secretaria de Educação Superior do MEC, de os maiores especialistas no Brasil no tocante à avaliação, durante 4 meses se reuniram e fizeram uma proposta de criação de um sistema nacional de avaliação da educação superior, como prevê o próprio Plano Nacional de Educação, prevê a criação do sistema. Nós não temos, nós temos hoje instrumentos de avaliação, né? Bom, a proposta é criar o SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E essa avaliação seria uma avaliação centrada na instituição, e não exclusivamente no curso ou no estudante, como o Provão, né? Outro ponto, a avaliação é da educação, e não é exclusivamente do ensino. A educação como um todo, onde o ensino está inserido, né? E terceiro, a criação de um sistema, nós não temos sistema, temos apenas instrumentos de avaliação que não conversam entre si. Então, diante disso, a proposta dos SINAES prevê algumas etapas da avaliação. Primeiro começa com uma autoavaliação da instituição. A instituição se autoavalia. Depois, uma avaliação externa a partir do relatório da própria instituição de autoavaliação. Uma avaliação externa com especialistas, né, que virão até a instituição, ouvirão a comunidade, os egressos, até para saber qual é o impacto da avaliação, né, da instituição a nível local, regional, nacional. E depois, enquanto isso, acontece também uma avaliação, um exame nacional, né, com os estudantes, em duas etapas, no segundo e no último ano. E essa avaliação, que nós chamamos de PAIDEA, portanto, PAIDEA não é a avaliação como um todo, ele é um dos pontos da avaliação. O PAIDEA prevê, então, uma avaliação do curso, uma avaliação da formação do estudante, né? Inclusive como é que o estudante reage diante das inovações, né? Diante da atividade extraclasse, etc. Nós queremos sempre avaliar a educação porque o objetivo é disponibilizar para a sociedade um profissional competente, mas acima de tudo cidadão. Portanto, o PAIDEA, a avaliação interna, a autoavaliação, são conjuntos do que nós chamamos um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Essa proposta o ministro recebeu e disponibilizou para a sociedade que está em discussão, recebendo apoios, etc., né? Portanto, o ministro deve tomar uma decisão agora, até o final do mês de outubro, sobre qual proposta será enviada ao Congresso Nacional. Ou, se não vai enviar nenhuma proposta, ficar tudo como está.
Agora, essa experiência do Provão, nesses últimos anos, que acabou dando nota às instituições com base nas avaliações feitas pelos alunos em provas feitas por eles e tal, essa experiência, esses resultados serão levados em conta ou é um trabalho que a gente pode dizer que não, a partir de agora começa do zero?
Não é que comece do zero, né? Eu acho que foi criado no país uma cultura da avaliação. Isso é indiscutível, né? Não tenho dúvida. Acontece que o instrumento chamado Exame Nacional de Curso, ou PROVÃO, é um instrumento pedagogicamente equivocado, com resultados extremamente complicados, como o INEP tem divulgado, né? Onde um curso com A não quer dizer obrigatoriamente que é um curso bom, e um curso com E não quer dizer que obrigatoriamente seja um curso ruim, sabe? Inclusive, não há similaridade entre as notas obtidas tanto num curso como no outro, né? E depois se fazer um ranking, colocando num ranking grandes universidades, né? Como, por exemplo, a Federal de Minas Gerais, com universidades novas, como é o caso de Rondônia, coisa assim. Quer dizer, comparar aquilo que não pode ser comparado, porque cada instituição é diferente uma da outra, né? Cada instituição tem integração local, regional, a missão de uma não é a mesma missão da outra, a identidade de uma não é a mesma identidade da outra. Por isso que nós temos que deixar de avaliar exclusivamente o ensino, o curso, e avaliar a educação como um todo. Então, essa proposta que está sendo discutida pela comunidade, ela deveria, uma decisão deve ser tomada pelo ministro até ao longo desse mês de outubro.
Bom, o assunto deste programa continua sendo a abertura do mercado do ensino superior no Brasil, que é um tema que vem sendo levantado na Organização Mundial do Comércio. Mas a gente mudou um pouco de assunto porque esse tema do PROVÃO realmente é fascinante, gera muita polêmica e pode no futuro até mesmo provocar um programa específico. Bom, secretário de Educação Superior Carlos Roberto Antunes dos Santos, muito obrigado pela entrevista e tenha um bom dia.
Bom dia.
No próximo bloco vamos conversar com a doutora Maria Tereza Leme Fleury, que é socióloga e diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Vamos falar sobre a abertura do mercado de ensino superior. Ela tem uma posição muito interessante sobre esse tema. Daqui a pouco a gente volta.
Palavra de especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. Palavra de especialista.
Voltamos com a palavra de especialista, que hoje pergunta: ensino superior é um bem social ou um serviço? No bloco anterior, conversamos com o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Carlos Roberto Antunes dos Santos. E agora vamos conversar com a socióloga e diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, doutora Maria Tereza Leme Fleury. Maria Tereza, bom dia.
Bom dia.
Maria Tereza, existe um risco, na sua opinião, de perda da soberania nacional na educação? Com a possibilidade dessas instituições de ensino superior de outros países, como Nova Zelândia, Estados Unidos, abrirem filiais aqui no Brasil?
Olha, eu acho que falar de perda de soberania nacional, eu acho que é muito forte. Em primeiro lugar, elas estão mais interessadas em vir para uma fatia do nosso ensino, que é o ensino superior, e dentro do ensino superior, elas estão mais interessadas até no ensino de pós-graduação. Agora, existem riscos, e não risco de perda de soberania, mas riscos da gente ter um ensino de má qualidade se a gente não tomar os devidos cuidados com toda essa negociação sobre educação como serviço.
Agora, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela em tese não impede essa abertura. Qual é a novidade do debate dentro da Organização Mundial do Comércio que está gerando tanta polêmica?
Olha, tem toda uma discussão em que medida que os países colocam restrições, tá certo? Ou, por outro lado, subsidiam instituições nacionais que são provedoras de ensino. E aí, no âmbito de uma negociação, de repente nós estamos discutindo o caso Embraer, de repente nós estamos discutindo o caso de educação, de repente de telecomunicações, quer dizer, são uma série de discussões e que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque nós não podemos colocar barreiras pura e simplesmente, mas também não podemos ter uma postura ingênua, né, de que qualquer universidade estrangeira entrando no Brasil, ela vai oferecer o que quiser, como quiser, com quem quiser. Quer dizer, eu acho que o trabalhar bem essa situação é um grande desafio para nós aqui no Brasil.
O Palavra Especialista está conversando com Maria Tereza Leme Fleury, socióloga e diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Maria Tereza, existe uma demanda crescente por ensino superior no nosso país. Não seria aceitável que houvesse essa abertura, desde que fosse enquadrada sob regras muito rigorosas que preservasse o modelo de ensino brasileiro, ou o modelo de currículo brasileiro, enfim, e que também permitisse que empresas de países ricos investissem no Brasil e o Brasil lucrasse com isso por meio de contrapartidas? Ou para a senhora isso seria indissociável, esse tipo de coisa?
Olha, eu acho que a gente tem exatamente que aprender muito nesse sentido. Que a demanda que nós temos pelo ensino, pela educação, e eu coloco assim, pela educação mesmo, né, quer dizer, como um processo de aprendizagem, é muito alta, desde o ensino básico ao primeiro, segundo, terceiro grau e a educação continuada. O ponto fundamental é que nós temos que ter regras claras de que a universidade, a instituição que entre no país, promova um ensino de qualidade. E para isso, nós temos que negociar muito bem relações de parceria. O que significa uma relação de parceria? É uma relação entre iguais. É uma relação entre instituições que têm níveis muito semelhantes de competência para ministrar os cursos, para trabalhar esse processo de aprendizagem. O que nós não podemos ser é simplesmente um enorme mercado para essas instituições. Quer dizer, nós somos um mercado que elas vêm com os cursos prontos, com o conteúdo pronto, com a qualidade que eles quiserem ministrar, e nós fornecemos mão de obra e há daí uma transferência de recursos. Eu acho que se a gente desenvolve bem relações de parceria, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Porque nós também podemos aprender muito, nós também podemos ter uma melhoria no nosso currículo, podemos ter um upgrading mesmo, uma melhoria de currículo, de tecnologias de ensino, de tecnologias didáticas, de qualificação docente. Mas para isso a gente tem que fazer uma negociação muito bem feita. Eu acho que o risco é nós virarmos apenas um mercado promissor para investimentos e remessa de dividendos para fora. Quer dizer, eu acho que esse é que é o maior risco que a gente não pode cair.
Quer dizer, pela sua tese, ou na sua opinião, a coisa teria que ser tratada mais em relação a uma parceria entre...
Exato, eu acho que existe uma ação no nível das instituições públicas, MEC, CAPES, etc., no sentido de que as instituições estrangeiras que vêm para cá e fazem determinadas alianças ou parcerias com instituições locais, qual é a qualidade do ensino que está sendo proporcionado. E a aferição dessa qualidade é feita por você depois revalida, reconhece ou não o certificado, tá certo? Então a gente pode fazer barreiras que não são barreiras comerciais, são barreiras de qualidade do que vai ser trabalhado. E na medida que essas universidades estrangeiras sentem que eles têm parceiros de bom nível aqui, ou seja, e nós temos, as nossas, tanto nas universidades públicas quanto universidades privadas, nós temos parceiros de muito bom nível, nessas parcerias vai se desenvolvendo programas para cursos, metodologias de ensino de muito bom nível, né?
Agora, a senhora acha que esse debate ele vai chegar a um ponto culminante quando no nosso país? Porque esse é um debate aqui agora, né? Poucas pessoas sabem que isso está sendo debatido, mas parece que existe uma data aí, janeiro de 2005,
2005,
né?
2005, é. Olha, eu acho que no país, eu vou falar assim, o que a gente está vendo aqui em termos de USP, né? A gente começou a pensar nessas questões no final do ano passado, e aí começamos a ter uma série de discussões internas, inclusive eu promovi uma aqui dentro da faculdade, trouxe pessoas da CAPES, trouxe pessoas especialistas. Nós temos um professor da nossa faculdade de Direito, o professor Luiz Olavo Batista, que participa dessas negociações internacionais. Então, acho que a gente tem que estar cada vez mais, tanto no âmbito do governo quanto das universidades, nos preparando para trabalhar bem essas negociações. Quer dizer, ou seja, entendendo o que está em jogo e como é que nós vamos estar nos posicionando nesse jogo. Mas nós estamos com mais um ano e meio para essas coisas estarem acontecendo, né? Então, realmente, o tempo está correndo e nós temos que estar nos posicionando e nos preparando.
Maria Tereza, e a USP teve algum retorno do governo em relação a esse assunto? Eu conversei ainda há pouco com o secretário de Educação Superior, Carlos Roberto Antunes dos Santos, e ele disse que o Ministério é contra essa abertura, mas a gente sabe que esse assunto não é uma questão totalmente fechada dentro do governo, porque envolve também as relações exteriores, outros interesses, etc.
Olha, eu quando a gente montou esse seminário, a gente convidou quem naquele momento estava na CAPES, em Relações Internacionais, era o professor Estevão Martins, que é da UNB. Depois hoje ele não está mais na CAPES. Mas a posição, inclusive, do pessoal é a seguinte: é muito difícil você dizer eu sou contra e vou pôr barreira, ponto, porque isso envolve exatamente esse conjunto de negociações. Então, uma das estratégias que nos parece interessante é muito mais você colocar certos filtros, quer dizer, ou seja, as nossas barreiras são muito mais filtros de qualidade do que dizer não entra e não entra, pronto, porque isso tudo tem eu acho que foi bem colocado, é um conjunto, né, de negociações que envolvem uma série de produtos, né? E aí a gente precisa estar bem preparado para esse jogo. Um dos exemplos que já foi mencionado é o do Japão. O Japão é muito... a gente até poderia brincar que ele é muito sábio assim, no como é que ele coloca as suas barreiras. Porque ele não vai dizer para o pessoal, dizer, olha, não pode, pronto. Não, ele diz, pode. Só que existem condições. Quais são essas condições? A hora que você começa a colocar as suas condições e na hora que você começa a colocar os seus filtros, você começa a dizer o que você quer e o que você não quer. O que é importante e bom para o seu país, o que você não quer para o seu país. E eu acho que é esse jogo que a gente precisa trabalhar de uma maneira muito bem feita.
Maria Tereza Fleury, só para que o ouvinte entenda, e o ouvinte ouve esse debate, entende do que se trata, a importância, mas acaba não compreendendo que esse debate ele é motivado porque pode gerar um tipo de consequência para as pessoas, né, os estudantes do nosso país. Que cenário, só para a gente imaginar, digamos que haja essa abertura, né, essa abertura, que o debate seja feito e que se decida que essa abertura exista mesmo e que venha em peso aí, investimentos de instituições de fora, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, para o Brasil. Quer dizer, que tipo de diferença a gente poderia perceber de imediato entre os futuros universitários e formandos e os formandos de agora?
Olha, vamos fazer um cenário negativo e um cenário positivo, tá? Qual é o cenário negativo? Eu sou um estudante e eu me matriculo numa faculdade, por exemplo, para tirar um diploma de mestrado, e eu olho essa faculdade me diz que ela tem convênio com uma universidade estrangeira, tá? E que esse diploma vai ser oferecido pela sua universidade estrangeira, pela universidade brasileira ou pela faculdade brasileira. Só que a coisa é uma arapuca, e a gente já tem tido casos assim que passam aqui dentro da USP, porque nós temos que fazer um reconhecimento e uma revalidação de diploma ou de título, e a gente não faz. Por quê? Porque o que foi dado para esse estudante não tem nada a ver com o que se exige para um programa de mestrado ou para um programa de doutorado. Ou seja, ele pagou um curso, fez um curso que ele aprendeu pouco e o certificado não tem validade, né? Então, esse seria um cenário extremamente negativo, né? Que eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, e eu acho que o MEC e a CAPES têm que sinalizar muito claramente o que está sendo feito a sério e o que não está. Qual é o cenário positivo? O cenário positivo é justamente nós termos relações de parceria com universidades estrangeiras de bom nível. E aí, o nosso estudante pode ter uma situação de ganha-ganha. Por exemplo, ele fazer parte do curso numa universidade europeia, numa universidade americana, parte do curso aqui e ter um duplo diploma, quer dizer, ter um diploma por uma universidade brasileira e por uma universidade estrangeira de muito bom nível. Isso num cenário que vem, que está sendo globalizado em termos de todas as oportunidades profissionais e pessoais, é alguma coisa muito atraente. Então, eu acho que tanto a gente pode ter esse cenário positivo quanto o cenário negativo. E por isso a minha colocação, quer dizer, eu acho que nós, em termos de governo brasileiro, de universidades brasileiras e do Itamaraty, das nossas instituições que negociam nesses fóruns internacionais, temos que ter posições muito claras sobre o que a gente quer e o que, que a gente não quer nesse jogo.
Bom, esse debate deve crescer com o tempo, né? E vamos ver e torcer, né, para que a melhor decisão seja tomada. Maria Tereza Leme Fleury, muito obrigado pela sua entrevista no programa Palavra de Especialista. Tenha um bom dia.
Bom dia.
O Palavra de Especialista de hoje discutiu um tema bastante curioso: a abertura do mercado de ensino superior no Brasil. Mas qual a origem deste tema? Por que ele está sendo discutido hoje e por que ele vai ser ainda mais discutido no futuro? Olha, para que você entenda, em abril de 94, os países que fundaram a Organização Mundial do Comércio aprovaram o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, que tem o objetivo de liberar o comércio de todo tipo de serviço no mundo, com uma única exceção: aqueles serviços que são fornecidos pelo governo e, portanto, não podem ser enquadrados em uma base comercial e nem permitem qualquer tipo de competição. O secretariado da OMC, 4 anos depois do acordo, passou a defender a tese de que, se existem empresas privadas na educação dos países, então os governos aceitam o princípio de que a educação pode ser classificada como serviço comercial e, portanto, pode ser regulamentada pela OMC. Por outro lado, no mesmo ano, em 98, mais de 180 países aprovaram a Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI, em Paris, onde se definiu a educação superior como serviço ou bem público, orientada sob objetivos e bases sociais. Um ano depois, o secretariado da Organização Mundial do Comércio listou os serviços regulamentados pelo Acordo Geral de Comércios, e ali estava a educação, contrariando a decisão em Paris. No ano seguinte, portanto no ano 2000, começaram as negociações para a liberalização dos serviços educativos, liderados por Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e Japão, que são líderes deste mercado, mercado da educação. A visão da OMC, obviamente, é contraditória em relação à visão que foi elaborada em Paris, em 98. E para complicar de vez, em 2002, o Fórum Social Mundial aprovou uma resolução propondo um pacto global que assegure a consolidação dos princípios de ação que foram aprovados em Paris e que exclui o ensino superior do Acordo Geral de Comércios e Serviços. Pois bem, este é apenas o início do debate que vai se prolongar ainda por alguns anos e que vai decidir se educação é um serviço ou é um bem social garantido pelos países e, portanto, não pode ser aberto ao mercado mundial. O Palavra de Especialista teve produção de Mônica Leon, produção e apresentação de Luiz Cláudio Canuto, trabalhos técnicos de Francisco Mendes e coordenação de Ana Delmonte. Na próxima quarta-feira, 8:30 da manhã, o Palavra de Especialista está de volta com um tema tão polêmico quanto este. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Luiz Cláudio Canuto.